Falando de Livros.
Eu tenho o grande prazer de conversar com Antônio Libério Neves, conhecido como Libério Neves. Nasceu em Buriti Alegre, em Goiás, mas mora em Belo Horizonte desde 1952, onde se formou em Direito pela UFMG. Mora em Santa Teresa desde 1963. Por isso, ele foi convidado a escrever o livro Santa Teresa, BH, Cidade de Cada Um. Mas o Libério Neves é poeta, escreveu Pedra Solidão, que é seu primeiro livro, premiado pelo concurso da Prefeitura no ano de 1964. Desde então, já publicou mais de 28 livros, entre prosa e poesia para adultos. E nos últimos tempos, tem publicado para o público infantil e juvenil, entre eles Circulação de Sangue, Força da Gravidade em Terra de Vegetação Rasteira e também O Ermo. Bom dia, Libério.
Bom dia.
Eu acho que eu falei um pouco dos seus livros, mas está longe de eu falar de todos, né? São 28 mesmo ou já tem mais?
Tem mais, né?
Tem mais.
Aliás, esse tem mais aí, ele vai valer de fato a partir de dezembro, porque vai sair uma antologia da minha obra publicada e inédita, uma seleção de poemas pela editora da UFMG.
Que beleza! Olha, é uma notícia de primeira mão isso.
Então.
Muito bom.
Pois é.
Então, mas antes da gente falar sobre esse livro que a gente homenageia, que você homenageia o bairro de Santa Teresa, eu queria que você falasse um pouquinho, que você já publicou livros de vários gêneros, principalmente a poesia. Poesia é seu gênero preferido?
É sim. A minha literatura, por mais que eu queira fazer uma prosa em determinada circunstância, sim, no fim é como disse um escritor, meu amigo, que dizia assim: ô Libério, você, a sua prosa tem um problema, porque você começa muito bem, mas depois você descamba para a poesia.
Descamba para a poesia é ótimo.
Ele achou que ele me elogiou, né? Foi, sem saber que estava elogiando, porque já dizia o Freitas Teixeira de Sales, sim, que toda prosa sem poesia é subliteratura. Então, quer dizer que ele estava elogiando o meu trabalho, né? Depois você descamba para a poesia.
Esse jeito então, de falar, é interessante, esse jeito de falar parece do Olavo Romano, foi ele?
Não, não foi ele, não. Foi o Roberto Peregrino, que trabalhava no suplemento literário nos anos 60.
Uhum.
E então ele falou isso comigo um dia. Não sei se eu estaria brincando, mas eu recebi aquilo assim como um elogio, né? Mas o descambo é ótimo, né?
Muito bom, muito bom. Aliás, você trabalhou um tempo lá no suplemento literário e conviveu com grandes nomes da poesia mineira. Foi uma época marcante, né?
Ah,
e aquela época foi uma época marcante também para o suplemento, que reunia grandes nomes.
É, a gente se reunia lá sempre, quase todas as tardes, reunia o pessoal que fazia parte da administração do suplemento.
Sim.
E também aqueles que iam lá para frequentar, bater um papo e trocar ideias, tal, que era um ambiente aconchegante, gostoso mesmo.
Uhum.
E eu tive a honra de pertencer à comissão organizadora do suplemento, que fazia seleção de obras que eram publicadas no suplemento, e nessa ocasião eu convivi lá com o Murilo Rubião, por exemplo, que era o secretário.
Sim.
Que foi uma convivência muito importante para mim, muito enriquecedora, né? E guardo boas lembranças do Murilo Rubião daquele tempo do suplemento literário.
Sim, e tinha também Afonso Ávila, né?
Afonso Ávila frequentava lá também, Laís Corrêa de Araújo.
Sim.
Trabalhei com ela numa comissão de apreciação do mérito das publicações da imprensa, quer dizer, um título assim pomposo, né, da comissão. Então, eu trabalhei com a Laís, o Afonso estava sempre lá, e Henri Corrêa de Araújo, Humberto Werneck, que também trabalhava lá.
Sim.
E muita gente, os novos, né? Essa foi uma grande oportunidade de a gente conviver com os jovens que estavam surgindo para a literatura naquela época.
Uhum.
Então, isso mantinha a gente sempre com o espírito voltado para o futuro, né? Por causa da promessa que eles eram e hoje são realidade.
Então, como que você vê hoje, Libério, a poesia atualmente? A poesia que se faz hoje no Brasil ou que se lê no Brasil hoje? Antes ainda da gente falar do Santa Teresa, porque nosso assunto é o Santa Teresa.
Eu sei. É, não, mas a poesia, inclusive eu posso até falar assim com um pouco de segurança, porque... Sim. Não citando nomes, mas citando a poesia de um modo geral, que estou fazendo a leitura de umas obras aqui para uma editora, umas obras de poesia.
Sim.
E são vários livros, então a gente está lendo matéria de toda a natureza. E eu vejo assim que a poesia teve já um momento maior, hoje ela se sustenta através de nomes, por exemplo, como Ferreira Goulart.
Sim.
É um nome assim que sustenta a poesia hoje, em se tratando de nomes consagrados.
Uhum.
Agora, mas no passado tivemos aquela turma imortal, né, assim, que era o Drummond, o João Cabral de Melo Neto, o Bandeira. Então esses nomes constituem assim, o ápice da pirâmide da poesia moderna no Brasil. E hoje, eu fazendo essa leitura desses livros,
sim,
eu constato que, assim, em nível médio, tem muita coisa boa. Mas não há nada, até agora não notei assim, nada impactante em termos assim, de conquista formal e mesmo de conteúdo. Parece que o sinal dos tempos interfere muito também assim, no talento de cada um.
É verdade, na arte poética. Agora vamos falar desse livrinho simpático que você escreveu junto com a sua filha, Libéria, sobre o Santa Teresa, que faz parte da coleção Cidade de Cada Um, BH, a Cidade de Cada Um, que foi publicado pela editora Conceito, né?
Isso mesmo.
Então, como é que foi? O Santa Teresa é um bairro de Belo Horizonte super querido e que tem cara de interior, né?
Ah, tem. Santa Teresa é, como eu falo, assim, é uma ilha cercada de casas por todos os lados.
Não é? Muito interessante. É poético essa sua...
Você saltou ali a contorno, entrando para a Hermílio Alves, você já entrou na atmosfera do bairro. Houve alguma assim, transformação numa época em que a prefeitura havia consentido a construção de edifícios aqui.
Sim.
Isso transfigurou um pouco assim, a fisionomia mais tradicional do bairro, mas tudo isso ainda foi preservado a tempo, de maneira que o bairro ainda continua sendo esse aconchego, essa coisa boa. Eu passo pela praça diariamente, que eu moro aqui perto.
Uhum.
Então eu passo ali e falo, gente, todo dia eu passo para lá e para cá, numa praça tão bonita, festiva. Ali você vê, por exemplo, idosos em cadeiras de roda, porque geralmente as famílias é que cuidam dos idosos por aqui.
Sim.
Eles não ficam dispostos a viver em asilos, essa coisa, as famílias cuidam. Então você vê um idoso de cadeira de rodas, você vê crianças brincando com bola, jogando outras coisas, e essa comunhão assim, de gerações, né?
Uhum.
Que o bairro ainda preserva numa situação muito boa.
Que é muito bom isso. Agora, o Santa Teresa é tradicional também porque é um bairro musical, né?
Ah, é. Inclusive, nessa parte aí, a Libéria me ajudou, a minha filha.
Sim.
Porque eu, apesar de viver aqui no bairro há tantos anos, mas eu não sou muito, assim, de vida noturna, de sair. Eu sou mais, assim, caseiro, coisa assim. Moro ao lado do Bolão, praticamente. É um restaurante famoso, né?
É muito então, bom o Bolão.
Pois é, inclusive o bar dele faz parte assim, da história que eu conto no livro.
Sim.
E o Bolão pessoalmente é muito meu amigo, mas eu não sou muito assim de frequentar. Então a Libéria, na parte assim, de música, de vida noturna, apesar de ela também não participar, não frequentar, assim, mas por ser jovem, estava sempre aqui e ali, não é? Uhum. Então ela me ajudou nesses capítulos, porque eu não tinha elementos suficientes para retratar o que é a vida noturna e musical do bairro.
Sim, mas você conta do bairro Santa Teresa desde da época de 63, quando você se mudou para aí, e você conta que naquela época tinha muito problema de falta d'água.
Ah, é.
E você era do departamento de águas e esgotos da cidade, né?
Pois é, e eu sofria com isso. Numa época que não tinha água e nem esgoto em Belo Horizonte, e eu trabalhava no departamento de águas e esgotos, naquela época, que hoje é o DEMAI.
Uhum.
Né? Eu trabalhava no departamento e morava na rua Estrela do Sul. E então...
Que faltava água também.
Faltava, né? Água, era um problema, uma luta, tinha que abrir, um dia abrir um registro de água para ela ir para uma determinada rua, outro dia abria para outra rua... E tinha gente que falsificava os registros e a água era para ir para um lugar, eles mandavam para outro para proteger as casas deles. E eu me lembro que um cidadão aqui do bairro, que era até meu vizinho, ele gostava de tomar, como diz um amigo meu, umas 2 ou 13 por dia, sabe? Então, e quando ele estava bem tocadinho assim, ele era mais franco, porque você sabe que a bebida, ela
solta, né?
Ela solta, como dizia o Vander Pironi, sim, a gente começa a destabacar a língua, né, quando toma umas. Então, ele virou para mim um dia e falou assim, mas você não trabalha lá dentro e não arranja água para a gente aqui, fica essa falta d'água. Você é chefe lá, né? Falei, eu sou. Ele falou assim, você é um chefinho de nada. Ele falou uma outra palavra, mas eu tive que pôr isso no livro aqui. Eu não pude pôr a palavra no...
Sim, é.
Eu acho que ficava sem graça.
Um chefinho assim de nada já é muito, né?
É muito, é. Mas você é um chefinho de nada. E não tem força nem para colocar. Eu falei, meu amigo, eu sou da parte administrativa. Eu sou aquele que manda executar as obras que os engenheiros do departamento determinam. Então, eu não tenho essa força. Se eu tivesse, não faltaria água para nós, não, é evidente.
É verdade.
Mas é isso aí.
Mas o livro está uma delícia e tá. Tem o prefácio do Márcio Borges, né?
É pós-fácio.
Pós-fácio, exatamente.
É,
lá
porque,
no finalzinho.
É, como ele fez um texto mais extenso,
Que
enriqueceu também o livro.
Que é da família musical,
do clube
da esquina, né? E que é morador aí até hoje, a família toda, né? Uma família tradicional do bairro Santa Teresa.
Pois é. Então, como o texto dele ficou longo, a gente resolveu colocar no final do livro, porque senão ficava assim, até chegar no texto da minha autoria propriamente, teria que ler muita coisa. Então ficou assim como um enriquecimento final do livro, o texto dele. Então nós passamos a chamar no livro de pós-fácil.
Pós-fácil.
É. E eu estou com o livro na mão aqui, estou olhando até uma introdução que eu faço, assim, uma espécie de... É uma epígrafe para o livro, porque aqui há árvores que na época própria, elas florescem e o chão fica todo enfeitado de flores. E eu me lembro que eu fiz uma introdução e até vou ler ela para você.
É, por favor, eu ia pedir mesmo. Vamos
aqui,
lá.
Aqui, olha, árvore na praça, isso é a abertura do livro.
Sim.
Embaixo deste ipê cintilam no chão flores amarelas. Dói aos olhos vê-las de tão belas e aos pés pisá-las e andar sobre elas. Essa é a entrada do livro.
Bonito mesmo. E tem muito ipê por aí também, não tem?
Tem, sim.
Eles estão floridos agora.
Então,
Belo Horizonte...
Tem o roxo, tem o amarelo.
Sim, Belo Horizonte está muito florida nessa época, né, Libério?
Exatamente.
Muito bom. Você continua trabalhando, eu sei que trabalha com revisão também.
Eu me dediquei, eu me formei em Direito e tentei exercer a minha profissão por algum tempo, mas houve, assim, fatos relevantes na minha vida que me fizeram passar a enxergar a existência com outros olhos.
Sim.
Inclusive com relação à própria justiça brasileira, que já naquele tempo eu tinha um pouco de dúvida a respeito dela. Hoje não precisa nem falar, não é?
Hoje não tem dúvida nenhuma, só tem certeza, né? Infelizmente.
Então eu passei a me dedicar apenas ao serviço público da prefeitura. Sim. E depois comecei a trabalhar em editoras, porque naquela época em que eu entrei para a universidade,
sim,
as pessoas, os estudantes, para entrar ali, tinham que realmente demonstrar base sólida de conhecimento de português, de língua portuguesa. E eu gostava muito, já com aquela tendência a escrever poesia, cuidava da língua portuguesa e, por isso, uma vez fui convidado a trabalhar como revisor de uma editora.
Sim.
Nos anos 60, uhum, mais precisamente, não, nos anos 70. 75 eu comecei a trabalhar profissionalmente como revisor e tomei gosto com aquilo porque estava dentro da minha área de convívio com a língua portuguesa e fui me afeiçoando a isso. E hoje, já há tantos anos, eu reforço a minha vida com o trabalho de revisão. De maneira que agora, por exemplo, eu estou fazendo a revisão de uma série de livros aqui para uma editora.
Muito
então,
bom.
Então, é um trabalho
isso.
Gratificante, porque você faz aquilo que gosta, né?
Exatamente. Então, e tem a novidade de uma antologia do seu trabalho que vai sair pela UFMG, não é isso?
Isso mesmo. Vai
muito
sair
bom.
Agora, está programada para dezembro. Segundo o Vander Melo Miranda, que é o diretor da editora,
sim,
em dezembro sairão três livros. Um do Carlos Herculano, outro da Letícia Malar e o terceiro o meu livro.
Que bom, muito bem.
Com fotografias, ilustrações, uma edição bem requintada.
Muito...
Eu estou muito lisonjeado com esse reconhecimento assim, da UFMG, porque todos os meus livros que eu publiquei foram editados aqui em Belo Horizonte.
Sim.
Nunca publiquei um livro em outro estado, apesar de só vender livro em outros estados. Você olha que contradição.
Pois é, que coisa
é
isso.
Pois eu nunca vi. A prefeitura, por exemplo, onde eu trabalhei tantos anos, ela tem na Secretaria de Cultura,
uhum,
ela tem verbos para fazer compras de livros para distribuir para as escolas municipais.
Sim.
E nunca a prefeitura comprou um livro sequer da minha autoria. Já outras prefeituras de outros estados compram normalmente.
E as coisas podem mudar, Libério.
É.
Podem mudar. Muito prazer em falar com você. Muito obrigado por essa entrevista aqui no Universo Literário. A gente tem muita honra de conversar com você.
Ah, sim.
E falar também dos seus livros.
Tá bom. Então, antes de terminar, você deixa eu ler um parágrafo aqui do livro para você?
Deixo. Rapidinho.
Rapidinho. O bairro... A curva do arco-íris é um parágrafo. O bairro Santa Teresa lembra-me por extensão a imagem de um arco-íris. Cheguei depois de seu começo e aqui não permanecerei para sempre. Mas, enquanto vivo, faço parte de suas vivas cores. Tal imagem pode originar-se na forma do arco majestoso do viaduto que nos liga ao centro da cidade. Talvez por isso também as batidas diferentes que me preenchem o coração sempre que atravesso esta vasta ponte, mão única de volta para minha casa.
Muito bom. A Curva do Arco-Íris é um trecho do livro Santa Teresa, do Libério Neves, que faz parte da coleção BH Cidade Cada Um. É o número 20, né?
Isso mesmo.
Muito obrigado, Libério. Sucesso.
Obrigado a você.
Continue nos trazendo e nos honrando com esse texto tão bacana, viu?
Muito obrigado.
Um grande abraço.
Grande abraço.
Eu conversei com Antônio Libério Neves, conhecido como Libério Neves. Ele é autor do livro Santa Teresa, que faz parte da coleção BH Cidade de Cada Um. É o fascículo, ou o volume número 20. A coleção já está no número 23, se não me engano, e são sempre algum bairro, algum monumento, algum prédio, algum colégio, alguma coisa representativa da cidade de Belo Horizonte, que são homenageados nessa coleção. É uma coleção super simpática, chama BH Cidade de Cada Um. Agora são 9 horas e 40 minutos, a gente segue com Jussara Silveira aqui no Universo Literário.